já passa a fornecer, a dar as vacinas de segunda dose para as pessoas que teriam que tomar hoje, as pessoas podem ficar tranquilas, e amanhã também a gente retoma, reinicia a vacinação, vacinando as pessoas de 49 anos aqui na cidade de São Paulo. Muito importante destacar que mais de 50% da população com mais de 18 anos que precisaria tomar a vacina, já tomou a vacina aqui na cidade de São Paulo.
Secretário, mais uma colocação. O que, que efetivamente aconteceu para ver esse desabastecimento hoje? E se existe o risco, mesmo com a normalização amanhã, se isso pode se repetir proximamente?
Olha, nós tivemos um grande fluxo de pessoas, 1 milhão e 400 mil pessoas na faixa etária de 50 a 59 anos. Então, portanto, algo saudável, as pessoas procuraram se vacinar. Né? Nós agora, ontem, fizemos a reunião com o Ministério da Saúde, que já nos garantiu o envio das vacinas da Janssen, eles vão enviar para as capitais. A vacina está sendo recebida hoje pela manhã em Guarulhos pelo ministro Queiroga, e também falamos com o secretário adjunto da Saúde do Estado, doutor Eduardo Ribeiro, que também garantiu agora, a partir de 10 horas, nós recebemos 186 mil doses da Coronavac e 30 mil doses da AstraZeneca. E devemos, durante o dia, ainda fazer uma série de conversas com o Ministério e com a Secretaria Estadual para que toda a programação até sábado possa ser cumprida.
Perfeito. Secretário Municipal da Saúde, Edson Aparecido, obrigado pela gentileza. Bom trabalho.
Obrigado, eu que agradeço, Thiago.
10 e 1.
Repita.
10 e 1.
Bom, e termina aqui essa edição do nosso Jornal da Manhã. Ouvinte e espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. No Jornal da Manhã, segunda edição, você tem todas as informações sobre a CPI e também os flashes durante o Morning Show. Voltaremos amanhã, Adriana, até lá.
Até amanhã, 6 da manhã. Thiago, boa terça-feira para você e para todos que nos acompanham aqui na Jovem Pan. Tchau, tchau.
Viu na Jovem Pan, Jornal da Manhã. Jovem Pan Morning Show, oferecimento, Lojas 100, carnezinho é nas Lojas 100, crédito fácil direto nas lojas, ainda bem que tem.
O carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas Lojas 100, só R$ 1.498 à vista, ou em 12, de R$ 146,90 por mês. É o seu Moto G10 com quad câmera e carregamento ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 12 de R$ 146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem Lojas 100.
Bom dia, minha excelência! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo.
Parabéns!
Tudo bem? Tudo bem com vocês? Começando aqui mais um Morning Show nesta terça-feira. Tudo bem, Paulinha? E aí?
Tô mal, assim, o Adrilles hoje. Tá. Olha, vivo, eu não sei, hein? Se os nossos ouvintes estão preparados.
Paulinha me deixou nervoso.
Mas hoje, o Adrilles, eu não sei, ele tá um pouco acima da média dele, que subiu, já é uma média elevada,
total,
né?
Total.
Então
ele foi possuído
como vai ser
pelo muito espírito bem de Lázaro.
Queridos, nós estamos ao vivo no rádio, no YouTube e na Panflix com a sua revista eletrônica favorita. Esse é o nosso Morning Show até às 11h30 da manhã, contando muito, mas muito mesmo com a sua audiência, com a sua participação. Seja aí no seu carro, você que tá pegando trânsito agora, em todo o Brasil, na sua casa, no seu celular, no seu tablet, enfim, nas nossas multiplataformas, a gente sempre conta muito com vocês. Certo, turma? E hoje o programa tá muito bom, mas antes da gente começar o programa, eu preciso falar disso porque está engasgado aqui na minha garganta.
Desabafar quem?
Não, desabafa. Eu vou ter que desabafar isso porque realmente é um negócio que é uma vergonha. Aquele Lázaro lá, que nós falamos, inclusive, ontem, dona Paula. Como é que chama?
Barbosa, Lázaro Barbosa.
Barbosa.
Fugitivo, aquele homem que matou uma família,
exato,
enfim.
Exato. ele matou pelo menos umas 6 pessoas, é isso, João Pinheiro? Umas 6 pessoas?
É, umas 6, 7, não sei.
É, 6, 7 pessoas mortas, estuprou mais outras, né? É um verdadeiro maníaco sexual, um assassino que tá solto, a galera tá tentando ir atrás dele, mas não consegue. Vamos ver se o Supremo Tribunal Federal tem alguma pista aí pra dar uma força no caso, mas a Defensoria Pública do Distrito Federal prestou um grande serviço à nação. E qual foi?
Qual?
Pediu cela reservada, blindagem da imprensa e proteção física e mental caso o nosso querido serial killer seja preso.
É o pensamento de esquerda que
o Paulo, esse é o trabalho da Defensoria Pública.
Desculpe,
não tô entendendo
João
a indignação. Paulo, é o trabalho.
Criminoso especial.
É o trabalho dele.
Eu também quero
as
ver ele morto, Paulo.
Isso é papinho demagógico, Paulo. Não é demagógico.
Olha, também quero ver esse cara morto. Mas a lei brasileira é essa. A lei brasileira é essa.
E a lei moral intrínseca dentro das pessoas?
O direito brasileiro não seguia pela sua moral, Adriano. O direito brasileiro não seguia
pelo. A lei brasileira seguia por um pensamento hegemônico de esquerda, que trata bandido como vítima social.
O mundo inteiro
que o Vini gosta.
Nos Estados Unidos é a mesma coisa. Nos Estados Unidos é a mesma coisa.
Não é a mesma coisa. As pessoas ficam presas 30 anos aqui. Aqui um assassino,
tá
3, 4 anos, sai às ruas.
Você tá misturando assuntos. A defensoria pediu uma cela separada pra ele não ser morto na cadeia é algo que existe, inclusive, nos Estados Unidos.
Pode matar o
Eu sei que a gente quer ver ele morto, mas o direito brasileiro é assim, gente. Não vai agir contra
o direito brasileiro é uma porcaria.
Então propõe a mudança. Agora, a aplicação do direito está correta.
É complacente
a bandidagem. A aplicação do direito está correta. É uma demagogia muito barata.
É assassino aqui, homicida aqui fica 2 anos.
Você viu
só
que
na
a gente
cadeia.
Nem começou. Eu só joguei.
Sei lá,
só
é barato. O direito brasileiro é assim.
Olha aqui, eu queria fazer uma revelação aqui. Hoje é aniversário do Joel e ele está 1 ano mais próximo da morte, então aproveita a vida.
Aproveitando cada segundo desta vida, antes que o Adriles tire a de mim.
Paulinha Carvalho.
Gente,
desculpa, é que eu tenho uma. Eu tenho um pensamento que é o seguinte, tá rolando uma tal CPI aí, que eu acho uma CPI fraca, mas enfim, é muito mais legal o Morning Show.
E hoje tá o Osmarzão da massa lá.
A gente aqui faz
profeta.
O serviço bem feito, certo? Nas Paulinha, qual que é a tag do programa de hoje, hein?
Vamos lá, calma, espero que seja
porque
alguma coisa mais
que relaxante. Lázaro nem pauta era, né, mas você viu que se tornou.
Será que esse tipo de discussão é cringe?
Que
ou não é?
O que é cringe, Paulinho?
Pois é.
Quem
é uma coisa que o pessoal está usando lá na internet.
Não, quem tem filho qualquer cringe. É classe social. Adriles.
Cringe. Então vamos lá, Adriles. Primeiro tínhamos uma geração de quê? De millennials. Nascidos entre 1980 até 1994. E agora temos o quê? A geração Z. Daqueles que nasceram a partir de 1995. Se você nasceu antes disso, lamento, você é velho e provavelmente cringe, porque cringe é a gíria que os jovens estão usando para substituir a vergonha alheia, né? A vergonha alheia. Então, por exemplo, o que é considerado vergonha alheia? Usar letra maiúscula na internet, rir com H-A, ha-ha-ha-ha, ou R-S, não, tem que ser com K's, olha aí. Se você usa kkkk, você não é.
Muito entendi isso.
Não, não, Adriles, calma. Tem várias coisas. Calça justa, skinny, cringe.
João Dória.
Café da manhã. Você gosta de café da manhã? Curte um pão na chapa, alguma coisinha? Cringe.
É o café, não é tomar café. É tomar café.
De nada.
O hábito de exaltar o café da manhã, algo que pode passar em branco.
Mas estão brega, cringe é brega, é isso?
Não, é vergonha alheia dos jovens em relação às gerações anteriores.
Usar emojis. Usou emoji, eu uso muito emoji.
Cringe é preconceito dos jovens contra os velhos.
Usar emoji já tá assim.
Mas é coisa de velho.
Uma versão polêmica trazida por Adriles, cringe é o preconceito dos jovens
contra
os velhos. E existe, inclusive, o preconceito de usar hashtags, que é o que a gente faz diariamente aqui nesse programa.
Como tem um jovem que parece cringe. Velho como o Paulo Matias? Ele tá no cringe ou ele tá no...
Ele é millennial
ele tá
também.
Igual a sua mãe.
A minha mãe parece jovem, ela fez muita plástica.
Meu Deus. Olha, então, aí vamos usar aqui a hashtag. Hashtag ser cringe. Né, que eu nem sei se pode, porque até o Rich, sabe, do abajur cor-de-carne, do Menino Veneno? Lembro, menino. Ele é gringo, né? Ele é americano. E ele tava explicando que cringe é um verbo em inglês e não um adjetivo. Então, falar que não sei quem é cringe não faria sentido nenhum em inglês. Mas aqui no Brasil faz, então hashtag ser cringe. Conta aí o que você faz, que você acha que é cringe. Ou fala de coisas nada a ver que são tratadas aqui no programa pra confundir ainda mais o pessoal na internet. Eu acho que esse programa, Paulinha, é um pouco cringe, isso? Não sei. Cringe se escreve C-R-I-N-G-E.
Mas pode falar cringe,
que cringe,
viu?
Essa trilha.
Ó, o pessoal fala cringe.
A trilha é cringe.
É cringe mesmo.
Pode falar cringe mesmo, então.
Daqui um tanto de velho falando de expressão jovem. Só o Vini, que também tem cara de velho, muito tem 28, bem. Que pode falar em cringe.
Vini, quais são os destaques do nosso programa de hoje?
Vamos lá, Paulo Matias. Ó, temos aí a reação... Podemos chamar como destemperada, desequilibrada, né, do presidente Jair Bolsonaro ontem contra uma repórter da TV Vanguarda, né, afiliada da TV Globo, mas sobrou até para integrantes da equipe do Bolsonaro, mandou todo mundo calar a boca, né, tava nervoso o presidente, nós vamos falar aqui no Morning Show hoje sobre isso. Inclusive, estão aumentando aí as críticas com relação ao presidente, agora ganhou peso aí de influenciadores digitais que têm milhões e milhões e milhões de seguidores nas redes sociais. E você sabe, Paulo Matias, que a direita tá ganhando aí um candidato forte para 2022.
Quem que é?
Ciro Gomes.
Cirão da Ciro Gomes, Ciro de Gomes, direita?
É, que depois de defender...
Padre Ciro.
Depois de defender o voto impresso, agora tá dizendo que a Bíblia e a Constituição não são conflitantes. Estaria se bolsonarizando o Ciro Gomes?
Vai ser ministro.
Estratégia política, enfim, vamos falar sobre isso também. E...
Só lembrando aqui que o nosso superchat está aberto,
bem
no
lembrado,
YouTube, para pergunta para Jodrilhos ou alguém do programa. Exatamente. Não adianta xingar, não adianta, né? Porque se isso vocês fazem também de graça. É, se quiser xingar e pagar, menos mal. Mas a ideia é que vocês mandem perguntas pra gente fazer no terceiro bloco. Então vocês têm o programa inteiro.
Hoje vai ser no segundo.
No segundo bloco? Segundo. Então vocês têm aí o tempo para mandar as perguntas pra gente coletar. E uma correção, eu falei que Rich é americano, ele é inglês, na verdade.
Obrigado. E hoje nós temos uma entrevista,
porque,
né,
no terceiro bloco nós temos a entrevista com o Adriano Didi, primeiro vilão da história do BBB, que inventou o termo paredão, que falou que vai revelar um segredo dos bastidores do BBB. Acho que alguma coisa voltada à manipulação.
É sobre o Adriles?
O do banheiro eu sei. É do BBB.
Segredo.
Um,
vai falar um segredo hoje aqui.
Falou que vai falar um segredo que eu acho que tem a ver com manipulação.
Que resultado?
É, o negócio é forte. Ou lá dentro do jogo... Enfim, ele foi o primeiro. Ele participou do primeiro Big Brother.
Ele não tem manipulação.
Ele quer voltar pra
desmascarar.
Não, no BBB, pra desmascarar a hipocrisia do politicamente correto.
Muito bem.
Então, eu tentei fazer isso, não funcionou.
Vini, eu tenho uma pergunta, uma curiosidade minha sobre aquele BBB. Eles tinham um cachorro naquela casa.
Tinham.
O primeiro BBB morreu. O que aconteceu com o cachorro?
Morreu. Tem 20 anos.
Ah, foi bem cuidado? Não, eu imagino que
morreu.
Quem cuidou desse cachorro?
Teve maus tratos?
Não.
A gente pode até perguntar.
Eu quero saber o que aconteceu com a cachorrinha da casa.
Tem 20 anos.
Eu sei que ela morreu, eu quero saber pra onde ela foi. Ela teve uma boa vida?
É,
que
não isso? Sei se algum participante...
Teve outro caído.
Eu sei que morreu.
Nós vamos ver isso.
Teve uns dois ou três.
Deixa eu falar com o nosso Zé Maria Trindade. Bom dia, Zé, tudo bem?
Bom dia, eu descobri aqui que eu não sou esse tal de Grinch, não. Eu sou o Peter Pan.
Grinch é o cara que assustou o Natal, não é? Que assustava no Natal. É cringe, cringe, C-R-I. Cringe. Zé, será que a gente é cringe? Acho que o Zé é um pouco cringe, talvez. Não sei.
Ah, eu sou Peter Pan. Eu tenho um probleminha aí, eu sou Peter Pan, eternamente jovem.
Ah, Zé, você tá mais pra Capitão Gancho, hein? Cuidado.
Muito bem, Joel Pinheiro da Fonseca, você tá bom?
Bom dia a todo mundo. Eu sei que já deram um spoiler aqui, mas eu gostaria de comunicar solenemente...
Seu aniversário.
Que hoje é meu aniversário.
Boa, quantos Joel? Anos?
29 anos.
Mentira, mentira, mentira. 36.
36 anos.
36,
Joel. É isso aí.
Quando que é seu aniversário, Adriles?
Meu aniversário é 16 de novembro, eu sou um bom escorpiano, cheio de veneno pra dar.
Sabe o que é mais louco? É um dia antes do meu.
Sério?
Eu e o Adriles,
a mesma personalidade.
E é um mês antes do meu.
Maravilhoso. A gente tá aqui, só falta uma astróloga.
Mas o Adriles tem uns 10 anos a mais que a Paulinha, né?
Não, mas eu sou novo, eu sou igual minha mãe. Não tenho plástica, mas tô jovem.
Mas sou do mesmo signo.
Mesmo signo, mesma personalidade. Mesmo signo zodiacal.
Gente, vamos nessa.
Eu não acredito em signo.
Vamos nessa. Aniversários à parte, vamos voltar pra nossa pauta porque a gente vai começar falando agora, claro, da reação agressiva do presidente Jair Bolsonaro contra uma repórter da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, em Guaratinguetá, interior de São Paulo. Vini, por que o presidente da República perdeu a paciência nessa entrevista?
Pois é, a Laurene Santos, né, Paulo Matias, a repórter aí da TV Vanguarda, afiliada da TV Globo, que inicialmente perguntou para o presidente, ele já começou a se irritar a partir daí, sobre uma multa que ele levou do governo de São Paulo por promover aglomeração naquela última motociata, né, que teve aqui em São Paulo. E aí ele já foi, né, perdendo um pouco a paciência, já foi se irritando e sobrou, inclusive, Paulo Matias, para integrantes da própria equipe que estavam ali acompanhando o presidente Jair Bolsonaro. E aí, quando a repórter falou sobre o fato dele ter chegado ao local também sem máscara, aí é que o presidente ficou furioso. Vamos ver.
Presidente, o senhor já foi multado aqui no estado de São Paulo por não uso de máscara, agora o senhor está...
Você quer fazer uma pergunta decente ou resposta da Globo?
Presidente.
Globo. Tá. Eu estava com capacete balístico à prova de 762. Tá. Então eu vou ter que ser multado toda vez que andar de moto por aí. Porque mas eu sou um alvo, hoje, eu sou um alvo, deixa eu falar.
Hoje o senhor chegou.
Deixa eu falar. Porque eu sou um alvo de canalhas do Brasil.
O senhor chegou sem máscara também.
Olha, eu chego como quiser, onde eu quiser, tá certo? Eu cuido da minha vida. Se você não quiser usar máscara, você não use. Agora, tudo que eu falei sobre Covid, infelizmente para vocês, deu certo. Tratamento precoce salvou a minha vida, mais 200 pessoas no meu prédio. Muitos jornalistas falam comigo, reservadamente, que usaram hidroclorquina, que usaram ivermectina. Por que você não admite isso? Por que você acha que me consultar com o Bonner ou com a Miriam Leitão sobre esse assunto? Pare de tocar no assunto, você quer botar... Me bota o Jornal Nacional agora, vai botar agora. Estou sem máscara em Guaratinguetá, tá feliz agora? Você está feliz agora? Essa Globo é uma merda de imprensa. Vocês são uma porcaria de imprensa. Vocês são uns caras, cala a boca, vocês são canalhas. Vocês são jornalismo, canalhas vocês fazem. Canalha, que não ajudam em nada. Vocês não ajudam em nada. Vocês destroem a família brasileira, destroem a religião brasileira. Vocês não prestam. A Rede Globo não presta. É uma péssima órgão de informação. Se você não assiste a Globo, você não tem informação. Se assiste, está desinformado. Você tinha que ter vergonha na cara de se prestar para um serviço porco que é esse que você faz na Rede Globo. Obrigado.
E aí você viu, né, Paulo Matias, que a nossa imagem estava um pouco mais fechada, mas ali do lado dele estava a deputada federal Carla Zambelli também, que em solidariedade ao presidente também tirou a máscara, né, depois que ele retirou ali a proteção. Inclusive eu falei que ele foi multado por aglomeração, não foi, foi pelo fato de ele não estar usando máscara na última motociata. E aí você viu que ele citou também o nome do William Bonner, né?
E da Miriam Leitão.
Da Miriam Leitão.
Tá falando da Globo, né? Gente.
É, da Globo de uma maneira geral. Bom, no Jornal Nacional... À noite, a Globo leu ali o seu, a sua nota de repúdio ao que disse o presidente. A gente vai ouvir agora na voz do próprio William Bonner.
A Globo e a TV Vanguarda repudiam o tratamento dado pelo presidente e a repórter Laurene Santos, que cumpria apenas o seu dever profissional. Não será com gritos nem intolerância que o presidente impedirá ou inibirá o trabalho da imprensa no Brasil. Esta, ao contrário dele, seguirá cumprindo o seu papel com serenidade. A Laurene Santos, a irrestrita solidariedade da Globo e da TV Vanguarda.
Tá aí, Paulo, o posicionamento, então, da Globo a esse episódio aí com o presidente Jair Bolsonaro.
Muito bem, eu quero saber do nosso Zé Maria Trindade, que é um jornalista absolutamente respeitado em todo o Brasil. O que, que ele acha dessa história toda, Zé, dessa reação do presidente da República? Você, como jornalista, como é que você encara isso?
É, o presidente não pode perder a paciência porque isso tudo prega contra ele. É, quando eu trabalhava em Minas Gerais, lá na Assembleia Legislativa, o então deputado estadual Bias Fortes chegou irritado com as matérias do final de semana e disse o seguinte: eu vou parar de dar entrevistas para vocês. Vocês nos fazem perguntas idiotas, nós damos respostas ridículas, vocês cortam as perguntas idiotas e colocam no ar só as nossas respostas ridículas. Então, é mais ou menos esse o processo, né? A Laurene está ali no dever dela. E a briga, há uma disputa, não pode levar para o profissional da ponta. Isso é uma coisa de direção. Exatamente, com direção. Zé. Ela cumpriu a função dela ali de entrevistar o presidente. Só que ele está sendo massacrado. E aí, quando ele tem a oportunidade, ele reage dessa forma. Então, não será a última vez. O presidente tem sofrido muito com críticas e tudo que ele faz está errado. E aí isso vem se somando. Ontem sobrou até para a CNN, né? Ele dizendo que a empresa acabou privilegiando as manifestações de sábado, de oposição a ele. Então, ele ficou bastante irritado com os noticiários e reagiu daquela forma. Olha, Paulo, tradicionalmente, os governantes devem ficar acima de tudo e sorrir, mesmo quando tem vontade de bater em alguém e tal, mas isso tem se mostrado assim favorável às empresas que atacam os governantes. Então, reagindo assim, as pessoas, pelo menos, sabem que ali há uma disputa e há uma divergência.
Muito bem. Adrilles, sim, quais senhor. São os motivos dessa reação?
Desabafo. Eu acho que é uma catarse expiatória. Acho que a forma é equivocada e privilegia exatamente esse tipo de narrativa da Globo, de que o presidente tem uma estética de um ditador, de um fascista, de um genocida, de um irresponsável. É uma estética agressiva e vulgar, eu concordo, mas a gente tem que perceber que não há nenhum tipo de estratégia do Bolsonaro em alimentar uma narrativa que é contrária a ele. Por essa narrativa, que é uma estética que pressupõe a ética que ele não tem de um ditador ou de um assassino, é que fazem esse tipo de massacre permanente e contínuo ao Bolsonaro, chamando-o de assassino, de genocida, que não teria comprado vacinas quando a gente tem mais de 100 milhões de vacinas, de irresponsável, de promotor de tratamento precoce ineficaz que mata a gente, sendo que milhões de médicos do mundo exercem esse tipo de tratamento precoce, que salva pessoas, que prendem apoiadores eventuais seus sem justiça, sem julgamento, sem o devido processo legal. Esse tipo de coisa vai acumulando num presidente que todo mundo sabe que tem um temperamento explosivo, que foi eleito através da transparência também desse temperamento explosivo. Tudo bem, a repórter realmente foi capciosa. Ela mandou uma casca de banana e ele escorregou. Falou de que ele não estava usando máscara, sendo que ele estava usando capacete. Ela não fala das manifestações de esquerda. Realmente, a CNN, com um cara que estava sendo agredido com rojões em direção à sua equipe, falou que a manifestação era pacífica. Agora, esse tipo de coisa, eu concordo em parte com o Zé e com o Vino quando diz o seguinte: a gente tem que atacar na ponta. Quem é responsável pelo jornalista, do jornalismo da Globo, é o Ali Kamel. É o Ali Kamel, que escreveu um livro chamado, inclusive, Não Somos Racistas. Mas o que levou a Globo para esse lado de uma ideopatia que quer ajustar a realidade ao seu princípio ideológico foram exatamente um bando de estudantes de comunicação que alimentam as redações, que alimentam quase todas as redações de jornal do país. E esse tipo de manifestação ideopata desses estudantes, desses jornalistas, dessa mão de obra, afeta exatamente lá a ponta de cima. Então o presidente, às vezes, ele não consegue distinguir entre o repórter que faz uma pergunta capciosa, que acredita naquela pergunta capciosa, que alimenta um diretor de jornalismo. Eu concluo dizendo, eu acho que é uma manifestação agressiva, incisiva, mal educada do presidente. O repórter tem essa prerrogativa de poder e querer ser chato, eventualmente pode até ser capcioso, mas, em contraposição, ser chamado diariamente, cotidianamente, de assassino não é para a paciência de qualquer um. Nunca houve uma perseguição tão inclemente, tão grotesca e tão brutal a um presidente na história. Okay, é engraçado, né? As pessoas ficam exatamente nada sentimentalizadas como a Anísia Yamaguchi, que a gente falou aqui ontem, que é chamada de assassina, que é chamada de maluca, que é massacrada pela imprensa em uníssono e não tem, mas a gente fica em solidariedade com a jornalista. Eu tenho solidariedade com ambas, mas a Anísia foi destroçada. A repórter realmente levou uma resposta para uma pergunta capciosa. É mais relativo.
Joel Pinheiro da Fonseca, o que mais tem como acomodado o presidente da República?
Eu acho que o Adrilles não assistia a Rede Globo nos anos da Lava Jato. Ele não lembra o que é o ataque diário, igualzinho ao que fazem agora com o Bolsonaro ali no Jornal Nacional. Como então, assim? A gente tem uma imprensa que muitas vezes se coloca realmente de forma partidária contra o governo, e não é só com esse. Foi assim no Temer, a Globo tentou derrubar o Temer, a Globo tentou derrubar a Dilma com os crimes da, e mostrar todos os crimes do PT ali na Lava Jato. Não é a primeira vez que isso acontece. Eu acho que a imprensa deve sempre procurar ser objetiva, tentar não ficar a favor nem contra. Mas, se for para escolher entre ter uma imprensa que é a favor ou uma imprensa que é contra o governo, eu prefiro ter uma imprensa que é contra. Eu
acho
que
oposição.
Eu acho que isso preserva melhor a liberdade do que uma imprensa a favor. O meu ideal é a objetividade. Agora, vamos lá. Eu acho que é um take equivocado pegar essa fala do Bolsonaro, essa grosseria dele, que não é a primeira vez e não será a última. Ele já xingou de homossexual, já falou para uma repórter de ascendência japonesa voltar para sua terra, enfim. Já fez um monte de grosserias indefensáveis, mas eu acho que é um take errado pegar e dizer, tá vendo? Ele é um ditador, ele é um fascista, ele não sei o quê, ele quer ter o poder total. Ele,
as evidências que mostram que ele tem um projeto e adoraria, mas não consegue ser um ditador, não são falas grosseiras.
Quais seriam, Jair?
O que uma fala grosseira dessas revela é que o Bolsonaro está desequilibrado. Para usar a expressão, não sei se é cringe, Paulinha, mas a expressão que se usa hoje em dia...
Será?
Galvão, diga lá, Tino. Sentiu. O Bolsonaro sentiu.
Chamar de assassino. Se chamar de assassino,
você sente, pô. Sentiu. Porque a Globo e outros canais de mídia, ele citou CNN, mas podemos falar um monte de canais de mídia, e tem de jornais também, tem mostrado o desastre criminoso... Ai, que tem Deus. Sido a gestão Bolsonaro durante a pandemia. Ai. Que não comprou vacinas quando teve oferta, veio comprar muito depois, agora corre atrás. Agora surgiu a notícia, a Pfizer, ele rejeitou lá atrás por um preço que era metade do que pagaram Estados Unidos e Inglaterra. Agora apareceu a notícia de que ele comprou a Covaxin da Índia na corrida aí por 1000% a mais do que o valor do fabricante, usando uma empresa aí brasileira que sabe-se lá se roubou dinheiro ou não. Tá aí a corrupção.
Que corrupção?
Um governo que corre atrás agora de vacinas porque não fez lá atrás. Um governo que tenta se vangloriar disso quando a gente sabe que a gente só tem vacina nesse país e o próprio governo federal só foi atrás tardiamente por causa de pressão, por exemplo, de governos estaduais. E da opinião pública e da imprensa. Porque o governo estadual correu atrás, teve vacina. Daí o governo federal resolveu correr atrás disso também, tá? Por causa da pressão. Um governo... que nem máscara, a coisa mais simples. Até isso ele sabotou, até isso ele foi contra. Quantas mortes desnecessárias o Brasil não teve pelo negacionismo do Bolsonaro, que vendia cloroquina ao invés de vacina. Cloroquina, até agora ele defende. O Adri fala, nossa, Joel...
Tratamento precoce, nossa, Joel, ivermectina, cloroquina, Joel, uma série de remédios.
Nossa, Joel, por que até agora você fala
de cloroquina? Uma série de remédios.
Nossa, Joel, por que o Bolsonaro fala de cloroquina?
Tratamento precoce salva vidas também, Joel. É um complemento à vacina.
Gente,
cloroquina não mata ninguém,
Joel. Sabe como é que matou gente?
Pelo amor de Deus.
Sabe como é que matou gente? Ele disse, tome isso aqui. Vai ser só uma gripezinha.
Ele não disse não isso. Morrer. Ele falou, vá consultar com o seu médico. Não ele
pede
não falou isso. Ele está
distorcendo as coisas. Pede para o médico te receitar. Um presidente que manda médico respeitar remédio, receitar remédio, Adriles, é um péssimo, um criminoso. Um presidente
ele manda
que
médico manda... receitar remédio? Isso. Qual médico isso. Tem liberdade para receitar remédio?
Não é para ele pressionar, não é para ele politizar remédio.
Pressionar.
Ele é um criminoso que
consulte
matou gente.
Consulte com o seu médico.
Por isso ele se
encerra. Aí, tá vendo? É isso que ele fica...
Por isso ele está desequilibrado. E por isso os defensores...
Por isso que ele fica desequilibrado.
E por isso
ser chamado de assassino dele... não é bom, Adriles,
peraí, você não consegue me deixar terminar.
Vai lá,
você não consegue... E por isso o presidente fica desequilibrado e os defensores dele na imprensa ficam desequilibrados também.
Eu gosto quando falam da imprensa.
Você gosta?
Né, quando falam da imprensa. Então eu vou falar da imprensa também, porque
vamos
a imprensa,
lá.
O Jota tem razão.
Também
fez uma grande campanha contra o PT quando estava lá, principalmente na época da Dilma, que a Lava Jato estourou. E a imprensa adorava taxar a Dilma. De louca.
Mas ela é louca.
Ataques de raiva. Então, ataques de raiva. Quando que a Dilma teve um comportamento como esse?
Milagre.
Quando que a Dilma respondeu algum jornalista dessa forma? Com aqueles protestos gigantescos que tinham contra ela em 2013. Quando foi que ela reagiu assim dessa forma?
A Dilma nunca foi chamada de assassina, nunca foi chamada de genocida, nunca foi chamada de negacionista. Os problemas
que
houve na gestão da Dilma...
Você chama ela de terrorista assassina?
Foi chamada ela foi terrorista nos anos 70.
Então ela é chamada
de assassina. Mas isso é fato. Isso é fato.
Tinha adesivo. Ô, Vini, você lembra... E o Bolsonaro ter matado gente é fato também. Ô, Vini, você lembra do... Você lembra do adesivo no carro da Dilma de perna aberta? Lembra o nível? O nível dos ataques.
Falar, mas não foi a Globo que
lembra
fez
o nível dos ataques.
Não foi a Globo que fez isso.
É inadmissível esse comportamento.
É muita gente, calma lá. Existe uma diferença pontual muito grande entre você pesquisar e investigar um governo comprovadamente corrupto, que teve mensalão, que teve petrolão, que teve um debacle, um desastre econômico advindo de venda de commodities, que foi a gestão Lula e Dilma, e provar isso, e ser provado na justiça, você fazer uma crítica acerba por isso, do que eventualmente você distorcer os fatos, como o Joel, por exemplo, faz.
Na sua visão.
Não comprou visão, vacina quando
a
gente tem mais
opinião.
De 100. Deixa eu completar. Quando ele tem mais de 100 milhões de doses distribuídas entre prefeituras, entre estados, quando ele simplesmente faz um tipo de defesa de um tipo de tratamento precoce, reunindo vários remédios, que pode eventualmente ajudar a salvar vidas, e por causa dessas coisas, ele é chamado de genocida, porque ele foi numa padaria sem máscara, aí ele é chamado, como se fosse, todo mundo fosse um gado gigantesco que corresponde à atitude do presidente, todo mundo não usa a máscara e aglomera. Ou seja, são uma série de falácias que levam à impressão, que levam à conclusão retórica enganosa, equivocada, tortuosa e oportunista, de que o presidente é, como o Joel sempre diz aqui, reitera, um assassino. Uma pessoa que recebe esse tipo de acusação leviana, dizendo que ela é um criminoso assassino que deve ser preso, a pessoa tem que... Uma hora ela transborda, e o presidente é um cara agressivo, realmente, eu concordo, mas a falta de educação do presidente não o torna um homicida, um genocida, um assassino. Isso é absurdo que a imprensa está fazendo com ele.
Se você quer, vamos lá, se você quer rebater um argumento, então certifique que você sabe reproduzir o argumento direito. É óbvio que o governo federal correu atrás e comprou vacinas, eu mesmo falei, inclusive uma dessas vacinas foi superfaturada em 1000%. Agora, o que eu estou dizendo é, o governo federal lá atrás, quando tinha a chance
lá atrás de comprar vacina, Joel.
Em outubro...
Não tinha vacina.
Em novembro, não comprou.
Não tinha vacina lá atrás.
Isso foi criminoso. Isso foi criminoso.
O Brasil foi um dos primeiros países a começar a vacinação, Joel.
Graças ao Estado de São Paulo.
Não é graças ao Estado de São Paulo. Tem várias vacinas hoje.
O governador de São Paulo fez o seu trabalho lá atrás.
Não é só a Coronavac, tem a Pfizer, tem a Janssen,
Depois o Bolsonaro foi atrás. O crime foi...
Não, ele foi atrás quando ela foi aprovada pela Anvisa, Joel.
Sabe por que não...
Assim que a vacina foi aprovada pela
Anvisa. A Covaxin ele comprou antes.
Centenas de milhões de doses compradas.
A Covaxin ele comprou antes.
Vamos
dar uma cortada no microfone, gente. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiro que o clima tá muito tenso hoje aqui no programa. Tá. Eu tô só ouvindo, eu e a Paulinha, né, Paulinha?
Pois é.
Nós estamos só aqui tentando entender e tal. Mas eu acho que é importante a gente colocar duas coisas aqui. A primeira é a seguinte. A fala do presidente da República, seja pra uma pessoa de esquerda, seja pra uma pessoa de direita, de centro, da maneira como foi feita, é lamentável. Você não dialoga principalmente com uma mulher assim. Não manda ninguém calar a boca. Então, isso está absolutamente equivocado e a gente precisa, de todas as maneiras, rechaçar isso. Segundo, o seu Vinícius Moura vem aqui dizer que na época da Dilma, que não sei o quê, que não sei o que lá. O que o Bolsonaro fez é absolutamente questionável e eu estou questionando aqui.
Do ponto de vista pessoal.
O senhor não me venha dizer aqui que governo Dilma era mil maravilhas aqui no país.
Eu não falei isso.
Isso não era mesmo, mas não era mesmo.
Foi péssimo. Eu não falei isso, eu falei da reação da Dilma às críticas.
Destruir o Brasil, que é inadmissível, é fazer o que essa mulher fez no Brasil. Deixar muito claro isso, entendeu, Vini?
De acordo,
Paulo. Pra mim não tem como. É assim, a gente precisa parar com essas paixões políticas de não enxergar por muitas vezes os fatos. Porra, você não manda uma pessoa calar a boca, nem muito menos uma mulher, e você também não destrói o Brasil como essa mulher fez.
Eu não falei o governo Dilma foi uma maravilha. Eu concordo, inclusive...
Falou sim.
Não falei.
Não, eu estava falando
da reação da Dilma às críticas, com o Brasil inteiro na rua contra ela e ela sendo chamada de louca. Sendo que ela nunca teve uma reação como o Bolsonaro teve com essa repórter.
Mas ela é doida mesmo, ela não fala coisa com coisa. Mas
nunca.
Tudo bem, você pode comparar
capa de revista, surto
nervoso. Você tá comparando
ela foi chamada de assassino.
Não tô comparando o governo.
Ela foi chamada de assassino.
Foi uma porcaria mesmo.
Tudo bem, perfeito. O governo Dilma foi porcaria?
Ela nunca foi chamada de assassino.
Oi? Tem certeza?
Com certeza.
E você vai votar no Lula de novo?
Se for contra o Bolsonaro, eu voto até no sininho aqui, ó.
Por quê? Por uma
antipatia é a pior coisa da política brasileira.
Por quê?
Meu amigo.
Porque me dá um elemento que
torna tudo que ele representa.
Tudo o que ele representa?
A antidemocracia.
Antidemocracia.
A política assassina.
Um ato antidemocrático do
Bolsonaro. A política assassina na
Covid. A política assassina de distribuir 100 milhões de vacinas é política assassina?
Lógico que é.
Política de defender trabalho, liberdade.
De usar vacina.
Ele recebeu vacina.
Que não tem eficácia.
O país é o quarto país
que mais vacina do vírus.
Todo falar sem conhecimento.
Quem falou que eu
gritava pelo lado do vírus era uma
delícia.
Quarto melhor.
E é graças ao Estado de São Paulo.
Dá um elemento antidemocrático da ação do governo Bolsonaro na presidência da República. Nenhum!
Ele quis armar a população pra resistir aos governadores. Meu amigo. Milícia armada você defende, né? Miliciano você defende, né? Miliciano você defende.
Muito bonito.
Miliciano pra enfrentar.
Mohamed Paulo vai entrar em ação agora. Eu não queria ter que desligar o microfone, mas às vezes é necessário. Tudo bem, Paulinha? Final. Não pode não. Chega, já falaram muito. Eu quero falar com o nosso Zé Maria Trindade. Não, mas não tá mesmo, que eu cortei. Zé Maria Trindade,
final, vou responder.
Pra gente fechar essa história de Bolsonaro, porque eu quero passar pro Ciro. Porque o Ciro une, né? O Bolsonaro desune.
Mas Bolsonaro ainda hoje.
Ah, nós vamos falar de Bolsonaro depois. Tem. Antes da gente falar demais do Bolsonaro, eu quero só que o Zé traga uma informação importante pra gente em relação à CPI, porque tá rolando a CPI lá. Osmar Terra, né, Zé? Alguma novidade?
Olha, Paulo, Osmar Terra é um deputado, né, médico, ele é mestre em neurologia e teve uma grande experiência no Rio Grande do Sul, foi por 8 anos secretário de saúde no momento do H1N1, que foi a primeira pandemia do século XXI, vinda do México, né, a gripe suína, passou aqui pela Argentina e entrou pelo Rio Grande do Sul. Osmar Terra identificou que as pessoas estavam morrendo e tendo um parâmetro ali parecido com uma gripe muito forte. Mandou investigar e descobriu que era H1N1 que tinha chegado no Brasil. E ele administrou muito bem esta pandemia, tanto é que esta pandemia ficou muito ali nos estados do sul e matou poucos na região norte e nordeste, foi perdendo a força. Então, era exatamente essa experiência que o presidente Jair Bolsonaro queria quando chamava Osmar Terra ao Palácio. Eu, por duas oportunidades, assisti, eu estava com ele, ele recebeu o telefonema do Palácio chamando ao Palácio do Planalto. Ele foi ministro em 2 governos, Michel Temer e depois no governo do presidente Jair Bolsonaro. Uma pasta de cidadania que tem um orçamento muito grande. E ele está sendo investigado, não é por desvio de recursos públicos, mas acusado de dar conselho ao presidente. Veja bem, ele é o autor, inclusive, da lei em vigor antidrogas, é um médico que conhece do setor, e por isso o presidente o chamava para tomar ali algumas opiniões, principalmente sobre o tratamento, sobre medicamentos e sobre o andamento de uma pandemia. Ele errou, sim, mas quem não errou durante todo esse conhecimento até agora do novo coronavírus, né?
Muito bem, Zé. Obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no nosso programa. Amanhã, tamo junto.
Perfeito.
Obrigado. Valeu. Gente, é nesse clima de festa e de alegria que nós vamos falar agora do presidente Jair Bolsonaro. Porque as críticas ao presidente ganharam o coro de grandes influenciadores digitais no dia de ontem.
Ex-BBBs.
Paulinha, quem foi que se posicionou contra o Bolso?
Olha, foram alguns influenciadores que têm muitos e muitos e muitos seguidores. Somados, eles têm quase 122 milhões de seguidores no Instagram. Esses 3 influenciadores, 4 que a gente vai trazer aqui. Então, primeiro, eu grupei Anitta e Juliette, porque muita gente grupou as duas aí no que elas colocaram a respeito das 500 mil mortes. Então, a Anitta disse, 500 mil mortes é sobre fora Bolsonaro, sim. A favor da democracia, da economia, da saúde, da educação, do senso coletivo. E Juliette também postou 500 mil mortos no Brasil. Não são apenas números, é uma terrível consequência da negligência da gestão do atual governo Bolsonaro. Eles tinham como ter evitado essa tragédia. É claro que é hashtag fora Bolsonaro. Eu coloquei as duas juntas porque eu e o Vini, a gente até ficou refletindo se será que as pessoas não combinaram de postar no mesmo dia. Eu acredito que não, mas acredito que depois da Ivete também colocar esse debate do posicionamento, muitos resolveram se posicionar. Mas a Juliette...
Foi uma resposta da Ivete.
É, eu acho. E a Anitta e a Juliette, elas estão juntas, né, na vida agora. Elas têm a mesma agência. A Juliette está hospedada na casa da Anitta direto. Então, aí as duas, pode ser que tenha havido aí algum combinado. Até coloquei as duas juntas, que é como tá rolando, né? Muita gente está tweetando exatamente isso e meio fogo no parquinho, né? Aquele meme do fogo no parquinho, com as duas aí na frente. Gil, do Vigor, também se posicionou, Brasil! Escreveu assim, muitos me questionam quando a crise vai acabar e o Brasil voltar a crescer. Portanto, decidi responder quando Bolsonaro e sua turma saírem do poder. E aí teve posicionamento do Carlinhos Maia, que inclusive acho que já apoiou o presidente. O Carlinhos, né, aquele jeito dele, depois ele chora,
muito
depois
criticado, não chora. Por não se posicionar.
É. Ele disse o seguinte, ó, o país está em guerra, amizades destruídas, famílias brigando e responsabilidade que não dá para passar pano justamente pelo único motivo, nosso presidente Bolsonaro. Por favor, saia. O país está uma névoa. Bolsonaro pede para sair. E aí ele até continuou um pouco, ó. Tudo é esquerda e direita, homem. Vão se lascar com fanatismo político. Quero lá saber de cacete de partido. Quero saber, é do meu país em paz. Nenhum presidente vai agradar a todos, mas esperamos no mínimo um que resolva os principais problemas. Do jeito que tá, não dá. Não tá bom pra ninguém. E aí, o que que acontece também? Vou trazer um outro ponto, né? Que em relação à pandemia, todas essas figuras também se envolveram em episódios em que foram criticados, né? O Carlinhos Maia, por exemplo, fez ali uma festa no ano passado, Natal. Até a gente falou aqui, o Natal na Vila, muita, né? Gente. Reuniu amigos famosos, BBBs, gente sem máscara, aglomeração, pessoal filmando, botando nas redes sociais. A gente trouxe isso aqui no Morning Show, causou bastante polêmica. Juliette mesmo, dentro do Big Brother, revelou o quê? Que pegou Covid porque foi a uma festa, tudo bem, no lugar onde ela foi, estava aberto, não estava fechado, enfim. Também teve críticas em relação à Juliette nesse ponto aí dela ter frequentado festas e tal em período da pandemia. O Gil do Vigor, que aglomerou com o Neymar, foi uma aglomeração mais chique, num restaurante aqui em São Paulo. Os restaurantes estavam abertos, permitidos e tal, e ele foi lá se encontrar com alguns famosos, o Gil. E Anitta também foi criticada nesse período de pandemia. Teve aquele show que ela fez na Itália, também na Itália, estava aberto, permitido, não era um proibidão, mas ela fez um show ali, né? Mostrou todo aquele povo junto. Isso causou uma estranheza pro pessoal também aqui, sim, no Brasil. Então trouxe também esses pontos aí para vocês analisarem. E outros também se posicionaram, hein? A Xuxa chegou a se posicionar, falar que não era petista, mas que o Bolsonaro era um absurdo. Enfim, tem um monte de gente que antes tava mais quietinho, tava mais maroto, não tava usando hashtag fora Bolsonaro e que agora resolveu escrever com todas as letras aí nas redes sociais o que pensa a respeito do presidente.
Muito bem, Paulinha. Joel, essa galera vota Lula?
Olha, eu não sei se eles votam Lula, ainda mais no primeiro turno. Eu acho que alguns desses aí são mais pro PT, outros estão à procura de uma terceira via, de alguém que represente um Brasil maior.
Qual o nome mesmo?
Um Brasil que não esteja perdido. Tem vários possíveis nomes ainda, eles. Tem Ciro, tem Leite, tem Flávio Dino, tem Dória, enfim, tá, os nomes estão muitos aí ainda. Moro, os nomes estão muitos aí ainda a ser decididos. Agora, eu tenho certeza de uma coisa.
Mas no segundo turno vão de Lula.
Eu acho que esses aí no segundo turno vão de Lula, sim. Esses aí no segundo turno iriam de Lula. Mas o que importa primeiro é o primeiro turno, né? O
que ele tá rindo?
Eu não tô vendo a graça.
Entendi, eu fiz uma discussão, a discussão é errada.
Só fiz uma pergunta.
No segundo turno vão de Lula. É lógico, mas é o Bolsonaro e Lula. Contra qualquer um.
Exato.
Com qualquer um contra o Bolsonaro. Exato. Essa é a discussão.
Mas onde é Lula?
Esse segundo turno é qualquer um contra o Bolsonaro.
Onde é Lula? Aquele salão do país rachado, do país que não tem paz.
Joel vai votar em Lula.
O Paulo,
vem. O país.
Todo aqui vai votar em Lula. De qualquer um contra o Bolsonaro.
Qualquer
um. Neste momento, uma coisa é você fazer campanha política pro Lula e pro Bolsonaro, é o que o Adriles faz. Ao você dizer, não existe outra possibilidade, é só isso daí. Isso é campanha, no caso do Adriles, do Bolsonaro.
Isso é fato,
no
cara.
Caso dos meus conhecidos petistas, nome. No caso dos meus, já te dei vários. No caso dos meus conhecidos petistas, falam a mesma exata coisa. Isso é campanha publicitária de gente que está a serviço de projetos políticos. Quem não está, está aberto ainda e está escolhendo e vai ver em
de quem não entendi
vai
isso,
votar.
A sua afirmação.
Defesa do Bolsonaro, ué.
Defesa... A defesa de Lula não é publicitária? É a ideológica?
Também é, não. Ambos são defesas.
E a terceira via, não. A terceira via é uma questão política
se você
pura.
Tiver... Não,
qual que é a política pura e bem intencionada?
Cada um de nós está defendendo uma causa. Peraí. Cada um de nós está defendendo uma causa.
Eu sou publicitário e você tem uma causa justa. É isso que
cada um de nós está defendendo uma causa.
Segura que ainda não chegou.
Você está desequilibrado, você não consegue deixar uma frase e terminar?
Não, eu
cada um
racional.
De nós defende uma causa, Adriles. A sua causa é o Bolsonaro.
Eu não tenho
a
causa minha, de não, Bolsonaro.
Peraí, você vai responder.
Agora
isso,
é o seguinte, você vai ter seu tempo de resposta, tranquilo isso.
Muito
cada
bem.
Um deles ali, eu não sei realmente como é que vota, e tenho certeza que num segundo turno, Bolsonaro e Lula, se acontecer, eles acabarão irando pra Lula, mas eu não sei se esse segundo turno vai acontecer assim, não. Mas uma coisa que eu reparo, vocês veem como cada vez mais, tudo que envolve Bolsonaro é só briga.
Oh, não tem uma presidente... palavra de unificação.
Não tem união, mas mais. Nada. Ele não trabalha
nada,
também,
nada.
Gente.
Nada.
O dia inteiro.
De esperança.
Outro dia a agenda dele era uma coisa só, um almoço com os empresários lá. Esse é o dia de trabalho
tá
do Bolsonaro.
Fiscal de agenda?
Esse é o dia de trabalho
você
do Bolsonaro.
Sabe da agenda do Bolsonaro? Você sempre tem um pública. Informante lá?
Não. Bem, Joel, concluir, agenda é uma favor. Coisa pública. Se você não conhece a lei brasileira, a agenda de mandatário é pública. Mas enfim, O cara não trabalha. Ele fica o dia inteiro dedicado a essas briguinhas. Ah, sou eu ou é a Globo? Sou eu ou o governador? Sou eu ou os senadores? Sou eu ou o Supremo? Sou eu ou os artistas? É só isso, gente. Pega trabalho real. Coisas que o Bolsonaro está fazendo, que ele está entendendo, que ele está indo atrás. Infelizmente, não sobra nada. Isso é uma das coisas mais lamentáveis e mais nocivas do momento que a gente vive.
Adriles.
Ô, Gilzinho do Vigor, meu bem, sabe por que, que as pessoas estão se degradando, estão brigando, estão exatamente se separando, pai e mãe, filhos, etc.? Não porque existe direita e esquerda, é porque existe uma hegemonia de um pensamento de esquerda, de um establishment de esquerda.
Ué, sobretudo... você tá dividido,
deixa eu falar, hegemonia. Cara.
Você me interrompeu?
Peraí, gente.
Sobretudo favor, de um establishment de esquerda que coloca seus tentáculos em universidades, na mídia, no seu programa. Você não está, por acaso, no BBB. Porque o próprio BBB foi politizado. Eu já falei aqui, a redação, a produção do BBB é toda de extrema esquerda. E isso é oriundo exatamente daquilo que eu te falei. Faculdade de comunicação, mídia progressista, todo um tentáculo de uma estrutura gramsciana que altera toda a percepção de mundo para um lado de esquerda. Aí você, quando tem um presidente conservador, direitista, meio tosco, eu concordo, aí você cria todo um movimento de ódio profundo a ele. Aí você distorce os fatos. Aí você distorce os fatos a ponto de pessoas como a Juliette, que afirmou no BBB que a questão de saúde privada é do mérito da pessoa, se ela quisesse infectar ou não, e ela foi numa festa e se infectou, assim como o Gil do Vigor frequenta festas do Neymar, assim como a Anitta fez uma festa lá num cabaré na Itália, distribuindo dinheiro seminua. Ou seja, todas essas pessoas criticam o Bolsonaro pelo quê? Por ter promovido aglomerações, por ter entrado dentro de uma padaria sem máscara, ter tocado manifestações, enquanto todos eles fizeram exatamente a mesma coisa. Eles são bolsonaristas? Não, eles são hipócritas, porque eles sabem, esses influenciadores, que rende dinheiro, que rende mídia, porque a mídia é exatamente esse establishment esquerdista imundo e hipócrita. Rende dinheiro hoje odiar o Bolsonaro. Se você não odeia o Bolsonaro, você é crucificado como a Cláudia Leite, como a Ivete Sangalo, como a Juliana Paes. Aí, quando a Anitta, que agora é assessora lá do Nubank, ganha rios de dinheiro para expressar sua ideologia profunda, okay, falando Adriles. Mal do Bolsonaro, ela rende grana. Ou seja, essa dicotomia, meu caro Gil do Vigor, que você acha que está dividindo as pessoas, rende grana, e rende grana para um pensamento hegemônico de esquerda que não quer que uma direita eventual ressurja. Então elas chamam de assassino, genocida, e vocês fazem a mesma coisa que criticam no Bolsonaro. Vocês não são genocidas, vocês são um bando de hipócritas que ganham dinheiro em cima da ingenuidade do público. Caras de pau!
Sabe quem eu gosto cada vez mais? A Juliana Paes. Acho que a Juliana Paes é quem representou o que eu penso.
Dá uma desligada. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não aguento mais... Você
é de outras séries, né, Paulo?
Esse programa. Não dá.
Pede pra sair!
Não dá. Não tem como. Eu não aguento mais falar de Bolsonaro. Eu tô chateado com
o senhor, que o senhor deturpou uma coisa que eu disse.
É, eu deturpei nada.
Você deturpou.
Mas depois ficou claro.
Depois do intervalo comercial, a gente vai falar do quê?
Vamos falar de Ciro Gomes.
Vamos falar do que nos une?
O novo cristão.
A nova direita.
O novo conservador.
Essa é a nova direita que tá vindo. É isso?
É isso.
Então daqui a pouquinho a gente volta aqui com o Morning Show. Fiquem com a gente. O clima hoje tá muito gostoso pra uma terça-feira. Frio. Esquentou bem, né, Paulinha?
Você é o aniversário tá bem quente, que o Joel queria, eu tenho certeza.
Eu pedi isso, eu fiz um desejo ontem, você olhando pra estrelinha no céu, e pedi, eu queria um morning com muita treta.
Muito bem.
A treta é amor!
Ai, meu Deus do céu.
Gente, intervalo comercial aqui, porque a situação tá catastrófica.
Sei equivocado, mas eu te amo.
Jovem Pan Morning Show.
Carnezinho das Lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas Lojas 100, só R$1.498 à vista. Ou em 12, de R$146,90 por mês. É o seu Moto G10 com quad câmera e carregamento ultra rápido. Nas Lojas 100, apenas 12 de R$146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem Lojas 100.
No FM, online, no smartphone. Esta é a Jovem Pan.
Chegou, tá no ar, vai começar.
pode ter certeza. Chuchu Beleza.
Chuchu Beleza. Oferecimento Anhanguera. Mensalidades a partir de R$59. Consulte condições.
Estudar é fazer a diferença em você, no mundo. É fazer valer cada um dos seus sonhos. Se tornar referência, inspiração, orgulho. E para você chegar lá, a Anhanguera tá do seu lado. Com a primeira mensalidade, a partir de R$59. Consulte condições. Porque quando você estuda, conquista seu lugar no mundo e novas oportunidades se abrem. Para você poder. Inscreva-se já em anhanguera.com.
Sandra, meu nome é Sandra. Gente, posso falar? Tô histérica com medo do Leozinho se machucar. Não, sério. Já pensou se o menino se machuca e eu tenho que levar pro hospital? É coronavírus na certa, né? Não, porque não tem lugar pior pra ir durante a pandemia do que um pronto-socorro de hospital, concorda? Já até mandei o caseiro reinstalar as rodinhas da bicicleta do Leozinho pra evitar dele cair, né? Aí ele falou, mãe, eu já sei andar de bicicleta sem rodinha. Eu falei, não interessa. Vamos voltar pra rodinha, vamos ter um pouquinho de humildade, né? Até porque você nem anda tão bem assim de bicicleta, né? Aí até ele ficou meio tristinho depois que eu falei isso, mas eu falei, tudo bem, né? Melhor destruir a autoestima do menino do que correr o risco de pegar coronavírus, concorda? Até porque depois a autoestima o psicólogo conserta. Ah, próxima louca, né? Não, sério. Aí botei o menino pra andar de bicicleta com rodinha, voltou a nadar com boia, mesmo já sabendo nadar, proibi de subir em árvore também, até livro de aventura não tô deixando ele ler pra não ter ideia, né? Ah, parece uma louca, né? Não, sério. Só sei que eu protegi tanto o menino que agora ele ficou o dia inteiro dentro de casa jogando joguinho no celular e agora esses dias começou a reclamar de dor de cabeça, você acredita? Falei, acho que ele deve estar precisando usar óculos, né? Será que eu vou ter que levar no oftalmo? Será que também no oftalmo tem risco de pegar coronavírus? Ai, que medo! Não, sério. Não tô lidando bem com esse mundo pós-corona. Sandra, meu nome é Sandra.
Chuchu Beleza!
Quer ouvir mais uma historinha? Então acesse youtube.com/chuchubeleza.
Jovem Pan Morning Show.
Muito bem, minhas excelências, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Esta terça-feira, um frio aqui em São Paulo. Muito forte, hein?
Mas aqui tá quente no estúdio.
Mas no estúdio a situação tá polarizada. De um lado,
é o meu sonho que
aqueles que são contra o Bolsonaro.
Eu não sou contra nem a favor, não vem me colocar em caixinha,
não.
Eu não
falei de você, criatura.
Nossa, logo a favor de mim, da verdade. Eu sou a verdade, o caminho e a luz.
Ele não deixa ninguém falar. Olha, gente, em novo vídeo divulgado nas redes sociais, o pedetista Ciro Gomes afirmou que a Bíblia e a Constituição não são conflitantes. Paulinha, o Ciro tá se bolsonarizando?
Vocês que vão decidir, como sempre. Eu só vou trazer para vocês a informação.
Boa,
então, no post do Ciro...
Por isso que
você
tá no Comunique-se.
Por isso que eu tô no prêmio Comunique-se. Comunique-se, gente. Vote em mim aí pra cultura, mídia falada, lá no Comunique-se. Ó, vamos lá. O post do Ciro diz assim... Somos um Estado laico, mas a Bíblia e a Constituição não são livros conflitantes. O mesmo acontece com a religião e a política. Se observarmos bem, veremos que ideias centrais do cristianismo inspiram a vida de todos nós que lutamos por um Brasil melhor. Vamos conferir o vídeo do Ciro, onde ele desenrola aí este pensamento.
O Brasil é uma república laica, ou seja, o Estado tem vida independente das igrejas. E as igrejas têm vida independente do Estado. Mas estes livros não são conflitantes. Ao contrário, nossas leis não permitem favorecer uma religião sobre as outras, nem os brasileiros que têm fé sobre os que não têm. Esse princípio republicano, porém, não nos deve levar à negação de uma realidade histórica, com consequências sempre atuais. O Brasil se formou no berço do cristianismo. E são dois os aspectos da mensagem cristã que devem falar fundo no coração de qualquer brasileiro. O primeiro é a ideia da superação. Cada um de nós, criado à imagem e semelhança de Deus, carrega dentro de si a centelha de uma vida maior. mas para vivenciá-la na plenitude é preciso um trabalho digno e condições objetivas que façam esse trabalho render. Para isso, temos que começar a reconstruir o Brasil passo por passo, detalhe por detalhe, porque significará também reconstruir a vida de todos os brasileiros. Um trabalho que precisa ser feito com moderação e realismo, mas também com coragem e visão. O segundo aspecto da mensagem cristã, que todos os brasileiros devemos escutar, é a primazia da solidariedade. Ela é a expressão do amor na vida coletiva. Estamos todos profundamente ligados por vínculos invisíveis. Portanto, só conseguiremos ficar maiores se ficarmos maiores juntos. O Brasil é vitalidade, é pujança. O que o coração brasileiro quer é ver essa pujança, essa força, esse vigor, casados com amor, ternura e outros valores espirituais. O que isso tem a ver com a política? Tudo. Porque a boa política, além de ser semeadora de sonhos, é a alavanca do destino coletivo e das liberdades individuais. E esse sonho se desfaz se o mundo não oferece condições materiais e espirituais para ele florescer e frutificar.
Bela mensagem de Natal.
A trilha sonora, né?
Bela mensagem.
O Reginaldo lembrou bem, Paulinha. Ciro. O Ciro agora tá com o João Santana de marqueteiro.
Acha que já tem mão dele aí?
Claro. Já tem mão dele aí, mas eu tô achando esse tom muito ultrapassado. Sabe?
É conservador, é o passado.
Pega o povão.
Sabe qual foi o problema? Eu achei um tom bem conservador também.
É. Total. Ah, não,
mas sabe qual é o problema?
Extrema direita, Ciro.
Ele não falou como um pastor, que é o que mexe com o povo. Ele falou como um padre dos velhos tempos. Isso aí é um discurso mais intelectualizado.
O verbo contra ele ontem.
Não, mas eu acho que isso é uma estratégia do João Santana de não mirar apenas nos votos lulopetistas.
É pra tirar voto do Bolsonaro. Claro.
Isso é estratégia, óbvio que é estratégia. Ele tá aplicando essa estratégia. Quando ele fala da questão da impressão do voto, pra mim isso é claro. Que Ciro Gomes vai ficar se expondo pra impressão de voto?
Ele falava antes.
Impressão do voto ele falava bem antes.
Assim, ele trouxe mais. Hoje em dia não falam mais. Tudo é estratégia. Eles estão mirando no voto do Bolsonaro. O Ciro é o único cara diferente.
A linguagem do Bolsonaro pega muito mais as pessoas do que
assim. É porque assim, o Bolsonaro sou acho, verdadeiro.
Eu também acho. Só que eu acho que o Ciro tem uma estratégia que é diferente. Absolutamente diferenciada daqueles outros.
E que talvez seja a estratégia.
O Ciro é um cara de esquerda que está tentando trazer voto da direita.
É isso aí.
Os caras da direita só querem minar o Bolsonaro. Ninguém fala nada do Lula. Então, nem praticamente não mexe nesse eleitorado, né? O Ciro tem uma estratégia diferente. O que você acha, Adrilis?
Eu acho o seguinte, o discurso do Ciro é maravilhoso. É um discurso hegemonicamente, essencialmente cristão. Que o trabalho é o valor humano, de solidariedade entre as pessoas. O trabalho é uma prova de amor, né? Você trabalha pra si, mas sobretudo pro outro. Um cara que faz uma casa, constrói pro outro. Um cara que faz um poema, constrói pro outro. Um comentário político é pra largar a consciência do outro. Tudo o que você faz é em nome da solidariedade para melhorar a vida do outro, o sentido da vida é o outro. Ou seja, essa é uma mensagem essencialmente cristã e uma mensagem essencialmente conservadora, e as duas coisas se interpenetram e se confundem, o conservadorismo com o cristianismo. Só que a fé se transmite em obras. Existem as duas coisas, a intenção de fazer o bem e o bem feito em si. Eu discordo quando ele fala desse amálgama entre a Constituição Frankenstein, que é cheia de boas intenções, mas não tem uma ação específica, não tem um norte específico, como é o caso da Bíblia, que dá um regramento moral para você ascender e aspirar a uma santidade, a uma benfeitoria. E o Ciro Gomes, quando ele coloca essa Constituição ao pé de igualdade da Bíblia, ele esquece que essa Constituição mistura parlamentarismo com presidencialismo, forma essa coalizão de partidos inúmeros que fatiam o governo, ou seja, coloca muitos poderes pro judiciário, que o judiciário fica, às vezes, maior do que o executivo, ou seja, não adianta você ter fé de boa intenção se não tem uma boa ação correspondente à fé. Em relação ao Ciro, mais uma vez, a boa intenção é a base do cristianismo, mas a intenção dele é verdadeira? Ele quer ajudar as pessoas através do trabalho e da solidariedade? Ou ele quer simplesmente se eleger? E a ação da Constituição, que está lá escrita, é muito ruim e não se coaduna na Bíblia. Ou seja, o discurso dele está em frangalhos no sentido subliminar do texto. Aparentemente é uma maravilha, mas na ação e na prática e na própria intenção do Ciro, a gente desconfia bastante.
Joel, esse discurso cola?
Eu acho difícil. Eu acho que o Ciro, cada vez que muda um pouco o cenário político, ele corre para um lado diferente. Até 3 meses atrás, ele estava fazendo de tudo para se mostrar o cara mais progressista de todos. Agora, está correndo atrás do voto religioso, especificamente evangélico, que a gente sabe que está indo bastante para o Bolsonaro. Agora, é curioso, né? Ele traz um discurso cristão diferente do discurso supostamente cristão do Bolsonaro, né? Apelando para valores muito diferentes. O Ciro fala de valores que, de fato, estão presentes com força no Novo Testamento. Solidariedade, ajuda, serviço. Esses são valores cristãos que ele resgata, que estão na origem, inclusive, do trabalhismo cristão e do PDT, que é o partido que ele está, e que são discursos muito diferentes, valores muito diferentes do que supostamente virou o cristianismo na boca do Bolsonaro. Quando que o Bolsonaro falou de solidariedade, de amor ao próximo, de serviço? Acho que eu nunca vi o Bolsonaro falar disso.
Trabalho pra ele, é a tradução.
Para ele, o cristianismo é uma arma na mão. Esse é o símbolo dele de cristianismo. Então, ele foi para um lado também cristão, só que muito diferente do lado que o Bolsonaro vai e o lado que o Bolsonaro apela agora. Eu acho difícil o Ciro conseguir. Primeiro, essa mensagem, eu ainda acho, e esse é um problema do Ciro. Ele fala muito bem, mas é sempre uma fala muito intelectualizada, muito no plano abstrato. E acho que ele, como ele mudou
chega no tanto, povão.
Ele deu uma aproximada no Paulo Rabelo de Castro.
Exato, né? Na mensagem econômica.
A estratégia eleitoral. Fica muito óbvio, né?
Não como tem é que alguém que estava falando apenas de acabar com as grandes fortunas e bancos, acabar com tudo?
Não, falava
em socialismo. Ou talvez até mesmo socialismo, e agora está com o Paulo Rabelo, que é um cara mais liberal. Ele correndo atrás do voto. Acho que ele vai, mais uma vez, morrer na praia, mas. Sem dúvida.
Mais um da terceira via que você admite que morre na praia.
Não, eu acho que ele não consegue, mas eu acho que ele faz um trabalho competente. Acho que ele faz um trabalho competente.
Com 8%
de intenção. E eu acho que isso é importante frisar. Isso é importante frisar. O Ciro, diferentemente dos outros, acho que vários outros fazem um trabalho errado. Os outros não buscam falar direto ao eleitor. O Ciro busca falar direto ao eleitor nas redes sociais. Acho que isso...
Tem 20 anos que ele tá falando direto ao eleitor, calma, não tá adiantando
nada. Calma, eu acho que ele tá fundamentalmente correto nisso.
Muito mas
tá
bem. Errando, gente, tá perdendo a eleição. Gente, agora nosso superchat, porque tem uma galera enviando perguntas. Então, Paulinha, por favor, faça.
Vamos, a gente vai fazer duas perguntas. A primeira é do The James Show, que diz o seguinte... A direita bolsonarista pode ser considerada new left esquerda por todas as suas incoerências? Aras, Cássio, Lava Jato, PEC da impunidade?
The James Show. Pode.
Entendi a pergunta.
Então responde James. Primeiro.
The James Show, Joel vai fazer a interpretação de texto pro Adriles e responder primeiro.
Entendi, não. Ô, James, veja uma coisa, defender o velho sistema, defender a corrupção, não tem nada a ver com ser de direita ou de esquerda. Tem gente de direita ou de esquerda totalmente fisiológica. Pega os partidos do Centrão. Você vai dizer que o PP, que o Arthur Lira são pessoas de esquerda? Não são. Mas eles são pessoas, são de direita, mas são 100% comprometidos com acabar com qualquer combate à corrupção. Eles querem preservar a velhíssima política fisiológica no Brasil. O Bolsonaro sempre foi parte desse jogo. Ele foi do PP por o maior tempo possível, sempre defendeu interesses corporativos, nunca teve nem aí. Ao longo de uma campanha política, talvez uns anos antes, ele passou a fingir que ele era um paladino contra a corrupção, mas ele próprio é corrupto no seu passado. Veja as rachadinhas. O Bolsonaro tinha funcionária fantasma em Brasília, filha do Queiroz, inclusive. Então, ele próprio, essa pequena corrupção brasileira, ele sempre fez. Depois, ele passou a fingir que não, eu sou um paladino, eu combato a corrupção. Mas não deu nem 2 anos de governo, já não tinha mais Sérgio Moro, já não tinha mais pacote anticrime nenhum. A Lava Jato foi enterrada, botou Aras, botou Cássio Nunes Marques, ou seja, acabou qualquer ilusão nesse sentido, né?
Adriles, por favor. Vamos lá.
O fisiologismo, esse organograma do fisiologismo, de interesses espúrios de um Congresso que pensa mais no próprio umbigo do que nos interesses da nação, realmente perpassa toda a história da República Brasileira e não é nem de direita nem de esquerda, é de mau caratismo, né? Agora, o que se pressupõe como direita? É basicamente mais liberdade e menos Estado, ou seja, e a esquerda quer mais segurança, mais igualdade e mais opressão. Qual é o discurso do Bolsonaro, por exemplo, em combate à pandemia? Liberdade de trabalho, liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, liberdade de escolher os seus próprios tratamentos baseado na sua confiança com o seu médico. Nada mais de direita do que o Bolsonaro. Agora, a New Left é a velha left, é a velha esquerda. Eles querem tolher a sua liberdade em nome de um tipo de segurança social, de saúde pública, que nunca vem, mais uma vez eu cito o caso da pandemia, e querem que o Estado te oprima fingindo que está te protegendo. O que que acontece? Quem são os representantes disso? O João Dória, prefeitos, governadores, que eventualmente solapam a sua liberdade e não te dão nenhum tipo de segurança.
Tem mais,
nem
saúde pública, tem. Nem
tem mais. Tem 10 segundos a resposta agora.
Rapidamente, Tatiana Sanches. Primeiro, amo vocês. Fico triste quando brigam. Mas, fogo no parquinho.
Se entende,
né? Hashtag... Ele não deu errado. Será que agora a classe artística hashtag fora Bolsonaro Bolsonaro irá dar certo?
Adriles, 10 segundos.
Não, 10 segundos não. É a mesma coisa. É um tipo de inteligência, elite intelectual, cultural, artística, que a gente viu esse filme em 2018, ofendendo não só o Bolsonaro, como os eleitores eventuais e potenciais do Bolsonaro, dizendo, se você vota nesse monstro, e o monstro, mais uma vez eu volto a dizer, vocês pensam, é uma coisa estética, porque ele é agressivo, mal educado, fala o que pensa, e aí você projeta um ditador. Se você vota nesse monstro, você também é um monstro. Estão repetindo a mesma coisa. Okay. Uma elite intelectual, artística e cultural que se divorcia do povo, porque no fundo, sabe o que eles têm? É nojo do povo. Joel. Eles têm nojo da sua opinião. Eles querem te comandar com canga.
Ok, Adrilis. Joel, 10 segundos.
Vamos lá, Tatiana. Olha, eu não acho que campanha de artistas vá derrubar ninguém. O que pode sim derrubar o Bolsonaro é se quando o povo brasileiro perceber que se você é patriota, se você valoriza a família, se você valoriza a vida humana, se você valoriza a ética, você não tem como defender um governo e um presidente que faz o que ele faz. Se isso acontecer, ele cai.
Muito bem, são 11 horas e 4 minutos. Acabou, Paulinha? É isso?
É, tiveram muitas outras boas perguntas. O pessoal tá usando bastante, realmente, né, pra mandar perguntas. Boa. E tá dando certo. Legal. Aqui. Obrigada a você que tá no superchat aqui do nosso
muito
canal.
Muito bem, Vini, a gente vai pro intervalo comercial, mas na volta tem uma entrevista bem legal, né?
Bem bacana, com o primeiro vilão da história do BBB que vai revelar uma suposta manipulação dentro do reality.
Eu só sei o esquema do banheiro.
Ele falou que é exclusivo.
Exclusivo pro Morning Show.
Muito bem. Daqui a pouquinho, então, a gente volta aqui na programação da Jovem Pan. Jovem Pan Morning
Show. O carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas lojas 100, só 1.498 à vista. Ou em 12, de 146,90 por mês. É o seu Moto G10 com quatro câmera e carregamento ultra rápido. Nas lojas 100, apenas 12 de 146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem lojas 100.
Com o outono e o inverno, chega a estação da gripe, que pode ter consequências graves e também pode ser confundida com o Covid-19. Você sabia que a vacina contra a gripe é atualizada todos os anos para combater as mutações do vírus? Aqui, na PPVAC, você encontra a vacina quadrivalente, a melhor e a mais eficaz contra a gripe. Proteja a sua saúde e a de sua família. Ligue para 3813-9611 e agende sua consulta ou vamos até você.
Os grandes nomes da música. Todo dia. All the hits here, toda hora.
Hey, we're Maroon 5.
Give it up for Maroon 5.
Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the dreams bring back all the memories.
Aqui.
This is my station.
Jovem Pan.
A terceira parcela do Auxílio Emergencial 2021 está disponível. Acesse auxilio.caixa.gov.br e veja as datas de pagamento e saque, que seguem o mês de aniversário dos beneficiários. Se você é do Bolsa Família, o calendário segue o número final do NIS. Seu auxílio cai direto no Caixa Tem, onde você pode pagar contas, comprar pela internet, recarregar crédito no celular e muito mais. Você não precisa ir até a agência. Dúvidas? Acesse o site ou ligue 111. Caixa, o banco de todos os brasileiros. Governo Federal.
São Paulo agora tem programa Vale Gás. 3 parcelas de 100, o gás não falta mais. Oh, Vale Gás!
O governo do estado de São Paulo está lançando o programa Vale Gás. As famílias que mais precisam podem resgatar 3 parcelas de R$100 para comprar gás de cozinha para suas casas. Saiba como obter esse benefício em valegas.sp.gov.br.
Oh, Vale Gás!
Governo de São Paulo. Trabalho e respeito por você.
O novo curso da Academia Mapa do Voto prepara assessores e candidatos aos mais diferentes pontos focais de uma campanha de alta performance para comunicação com ativistas digitais, influenciadores e as técnicas de mobilização da opinião pública. Conheça o curso Jornada do Eleitor com o consultor político Gilberto Musto. Assista a primeira aula grátis acessando mapadovoto.com.br.
A ESEG, Faculdade do Grupo Etapa, forma os melhores profissionais para o mercado. Faça parte dessa instituição que tem tradição em excelência acadêmica. Vestibular 2021. Inscrições em ESEG.edu.br. ESEG, sua carreira é o nosso maior projeto.
A Cossil oferece soluções completas de segurança e serviços para a sua empresa. A Cossil alia soluções tecnológicas, profissionais altamente especializados com um modelo de gestão operacional desenhado especificamente para o seu segmento e rotina da sua empresa. Nós somos a Cossil, dedicada à prestação de serviços com inovação e excelência operacional. Acesse o nosso site e conheça mais. Cossil.com.br.
Anima que a esperança vem, vem. Alegria tem, tem. Tradição que chega com a quina de São João. E já pensou em 170 milhões? Haja coração. E já pensou em 170 milhões na quina de São João?
Quina de São João. Prêmio estimado em 170 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de junho. Já pensou? Aposte. Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
Você já conheceu alguém que não gostasse de inovação? Eu também não. Por isso eu viajei pelo mundo todo buscando as inovações mais importantes que estão sendo feitas em vários segmentos. Meu nome é Clodoaldo Araújo e inovação é minha maior paixão. Tudo que eu descobri de mais surpreendente pelo mundo, eu vou mostrar para você em Rota da Inovação. Todas quartas e sextas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
Meus queridos, voltei para reforçar a mensagem. A gente precisa economizar água e energia para não faltar depois. Atitudes simples aí na sua casa ou no comércio fazem muita diferença. Tome banhos mais curtos, não deixe a torneira ligada à toa e reduza o uso do ar-condicionado. Energia e água. Evite o desperdício para não faltar depois.
Governo Federal. Pátria Amada Brasil.
Muito bem, nós estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan com o nosso Morning Show nesta terça-feira com o Country do Reginaldo. E eu tenho aqui uma notícia de última hora urgente para falar. Adriles, presta atenção nisso.
Tô prestando.
João Luiz, lembra do João Luiz?
Eu não.
Aquele cara do Big Brother Brasil?
O João.
Que fez todo o estabalhaço.
Racismo. Polêmica do racismo.
Nossa, o cabelinho sensível. O que tem?
É. Muito sério o que eu vou falar agora.
Fala.
Ele pede uma frente ampla de ex-BBBs contra Jair Bolsonaro.
Você vai, Drilhas?
Inclua-me fora, Joãozinho.
Você não entra na frente?
Eu sou a favor do meu caráter.
Você e Carol com vai? Você e Carol com K.
Coloca a Carol com K. João, sabe uma pessoa ótima que se coaduna você, que se coaduna Juliette pra fazer essa frente ampla? É a cara do caráter, é a cara da índole dela. Carol com K. Chame ela.
Bom, vamos então continuar falando aqui de BBB, porque o nosso convidado de hoje tá no paredão do Big Brother Brasil hoje.
É mesmo?
É, hoje. Quer dizer, foi há 19 anos, né, gente? Mas pelo canal Viva, que reprisa a primeira edição do reality, o público está podendo acompanhar os primeiros participantes do programa, que viria a se tornar um grande sucesso nacional. E olha, o cara que a gente vai entrevistar agora foi o primeiro vilão da história do Big Brother Brasil. O cara que inventou o termo paredão e ficou marcado por não ter papas na língua. Hoje ele diz que pensa em voltar para desmascarar a hipocrisia do politicamente correto. Está conosco aqui conectado, de óculos escuros.
Didi,
bom dia, Didi. Marrento.
Bom dia, galera. Antes de tudo, eu gostaria de dizer que é um prazer estar participando aí na Rádio Jovem Pan, que é uma rádio que eu admiro muito, onde tem pessoas como Augusto Nunes, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiuza, Ana Paula Henke, o Adriles e outras pessoas.
Não falou de mim?
Joel!
Eu, cara.
Joel também, Didi.
Joel não.
Caramba!
Aniversário dele hoje.
É
aniversário dele hoje.
Só isso, eu não tenho nada contra Joel.
Tudo bem, eu torci pelo Bambam também.
Pelo Bambam. pra mim, não sei, mas eu só tô falando das pessoas que eu curto, que eu admiro, que eu gosto de ouvir, entendeu?
Nada Didi, contra. Vamos lá, vamos pra pergunta objetiva agora. Vai. A notícia do dia, o que tá pautado na imprensa, é que o João Luiz, que participou agora do último Big Brother, tá montando uma frente ampla de ex-BBBs contra Jair Bolsonaro. Você é ex-BBB, o Adrilles também aqui, ele já eu se já manifestou, neguei. Disse que não vai participar. Você participa?
Nem pagando.
Por quê?
Por quê?
Não, cara. Primeiro que eu não sou contra o presidente Bolsonaro, entendeu? Jamais participaria de algum ato que fosse contra ele. E segundo, quem é ex-BBB, pelo amor de Deus, para mudar alguma coisa na política, cara? A gente não é nada, entendeu? A gente não tem força nenhuma, nada, nada de nada. Então, eu acho que é uma iniciativa de quem está afim de lacrar, de quem está afim de ficar na mídia, dessa mídia aí que a Adrilles explicou muito bem anteriormente hoje aí no programa. Então, com meu apoio, que não serve para nada, ele não terá.
Adrilles, de ex-BBB para ex-BBB.
Adriano, muito prazer. Saiba que eu sou seu fã. Na época em que você era considerado um vilão, exatamente eu tinha essa percepção, que foi depois futuramente alterada, né? Que você era um cara sem filtros, era um cara que falava o que pensava, se expressava, e naquela época isso era considerado ruim. Hoje, elegeu um presidente da República. A minha pergunta para você vai no seguinte sentido. Você percebe, na minha época, foi um dos últimos BBBs que não havia essa politização crescente, massacrante, dentro das próprias hostes da Globo. E eu sei, eu conheço muita gente dentro da produção do BBB, e eles são de extrema esquerda. E aí eles fazem todo um jogo cênico político, colocam tanto de manifestantes, militantes pró-LGBT, pró-racial, pró-feminista, e do outro lado um tanto de débil mental. Você percebe essa politização e essa tentativa de manipulação da consciência nacional através da escolha pinçada a dedo de ideólogos que participam do BBB? Você percebe isso e acha que isso é uma decadência do programa, é ruim pro programa, é ruim pra Globo, ou você acha isso normal?
Bem, Adrilles, obrigado por seu carinho comigo, espero que você também me siga no Instagram, como eu te sigo.
Seguirei.
Qual que é o Instagram, Didi?
Eu quero contextualizar uma coisa. Eu estou há 10 anos fora do Brasil, entendeu? Eu vivo na Espanha, na cidade de Valência, onde trabalho numa empresa de transporte de obras de arte, faço um doutorado em arte urbana, em gravura urbana. Então, se eu estou há 10 anos, significa que eu não acompanho o BBB há muito tempo.
Sim.
Mas gostaria de dizer também que, desde quando eu saí do Brasil, eu já não acompanhava o BBB. Já não era um programa que por eu ter vivido intensamente ele, eu tivesse algum interesse de acompanhar. Mas eu não sou um idiota alienado, eu leio as notícias que saem no Brasil, eu leio tudo o que acontece na imprensa brasileira, sei do que é que rolou no último BBB, e eu concordo inteiramente com você, cara. O BBB, a gente chama... Eu tenho um grupo de ex-BBBs do BBB1 no WhatsApp, então a gente se chama de BBB raiz, entendeu? Então, é mais ou menos isso mesmo. Eu acho que a personalidade foi deixada de lado em detrimento a alguma coisa politicamente correta ou alguém que queira levar uma bandeira ideológica lá para o programa e tudo isso. E isso perde muito. Apesar dos números do Big Brother serem muito bons, mas nenhum bateu ainda o recorde do BBB1, diga-se de passagem, eu acho que se perde um pouco nisso, o público está cansado. Eu não acompanhei, como eu acabei de dizer, o BBB, mas eu li nas coisas que o BBB, ele deu um próprio tiro no pé, porque a lacração foi tão grande, a lacração foi tão forte, que o público rejeitou os lacradores, e eles perceberam isso. Então eu espero, sinceramente, que a próxima leva de BBB, cada um tem a sua ideologia, cara. Eu tenho a minha, você tem a sua, Joel tem a dele, Vini tem a dele, e eu respeito a de todo mundo, entendeu? Mas eu acho que você levar uma pessoa porque ela é ideologicamente correta para um programa que é um reality show, não é muito legal. O público percebe isso e se você participar um dia das nossas lives, que tem toda terça-feira, hoje terá no meu Instagram, que é adriano.castroprintmaker@gmail.com. Toda terça-feira, após a eliminação, os BBBs 1 se reúnem numa live e as pessoas dizem: pô, vocês querem um verdadeiro, vocês querem um raiz, a gente não aguenta mais esse tipo de BBB que só vai mulher gostosa, só vai homem bombado, em detrimento
não,
da
eu não
personalidade,
sou homem bombado, não, em detrimento já mudou.
De uma cabeça melhor.
Enfim.
Ô Didi, o Vini quer fazer uma pergunta.
Primeiro, obrigado por você ter aceitado o convite para participar aqui do Morning Show. E segundo, seguinte, realmente, né, os olhos do público eram outros naquela época. A gente, quem está assistindo essa reprise no vivo agora, vê que as próprias falas até do Bial, né, do apresentador, com os participantes, o tratamento era outro, as coisas eram vistas de outra forma. Agora, ainda assim, na época havia algumas polêmicas. Por exemplo, a forma como você se referia ao participante, o André, né, sobre a sexualidade dele, foi algo que pegou muito na época. Você hoje, de alguma forma, se arrepende? Mudaria o que falou sobre a sexualidade do André naquela edição?
Vini, primeiro obrigado pelo convite que partiu de você, eu te agradeço de verdade, porque é uma honra, um prazer estar aqui com os microfones da Jovem Pan, uma rádio que abraça o Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, milhões e milhões de pessoas nos ouvindo, e quero lhe dizer o seguinte, hoje eu tenho 19 anos a mais do que naquela época, entendeu? Provavelmente hoje eu não faria... igual, eu não diria as mesmas coisas que eu disse para André, porque hoje eu acho que sexualidade é de cada um, irmão. Então, se ele quer se assumir, ele se assume, se ele não quer se assumir, é um problema dele, que não diz respeito a terceiros como eu. Então, eu hoje, com certeza, faria diferente em relação à sexualidade das pessoas, porque cada um tem a sua e cada um vive da maneira que quiser. Mas eu era um garotão naquela época, né, meu irmão? Hoje eu já sou um marmanjo. E já que você tocou nesse assunto, eu queria lembrar uma coisa. Passou há uns 2 ou 3 dias atrás no programa que Bambam estava roçando o pênis no pé de Stella.
Foi, verdade.
E isso foi um... Hoje, isso com a política do cancelamento hoje... nas lives que a gente faz, o nego só fala nisso, que é absurdo.
E na época Bambam nem assunto foi.
Que ele foi muito sexista. Então, não dá para transportar coisas de 19 anos atrás para a nossa sociedade contemporânea de hoje em dia, entendeu, Vini?
Não, eu recomendo muito assistir esse BBB1, porque é um outro planeta.
Como é que
parece que a gente está num outro planeta.
Eu queria que o Didi falasse um pouco sobre uma coisa que sempre coloca uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Que é se existe ou não manipulação ali. O Adriles, aqui, já falou que não.
Não,
que no
não
fim, a edição mostra o que as pessoas são ali. Eu quero saber o que é que você acha disso, se tem ou não tem, se eles mexem pauzinho, se eles dão conselho, como é que acontece tudo. Porque o Adriles não confia muito,
Adriano,
nele.
Você
eu
falou,
vou confiar
você,
mais em você.
Você
só espiou a gente no banheiro. Você
prometeu que ia fazer uma revelação grande aqui no Morning.
Vai.
Adriles não sabe de nada.
Na minha eu não vi, não. Ai, mas fala aí.
Peraí, conta. Vai. Conta
qual
tudo.
É a revelação?
Conta.
Olha, eu não, deixa eu falar. Eu quero ser franco e honesto com vocês. Eu poderia agora, nesse momento, fazer uma revelação bombástica, entendeu? Bombástica mesmo, que provavelmente abalaria os alicerces.
Faça.
Vai.
Mas eu só vou fazer quando o meu Instagram tiver 30 mil pessoas.
Meu Deus do céu!
Nada disso!
Que é isso, Didi?
Meu Deus!
Fala aí, Didi.
Marqueteiro!
Fala aí,
mas peraí.
Mas em relação à manipulação?
Você
acha que... Em relação à manipulação, direta.
De que maneira foi feita a manipulação na sua edição, Didi?
Eu não vou dizer aqui, eu já disse, eu não vou falar aqui, mas tem.
Teve manipulação? Didi. Teve manipulação pra quê, então? Só dá...
Pra quê? Pra beneficiar
pro
o quê?
Vencedor? Quem? Pro vencedor?
Não. Eu vou...
Pra quem?
Eu vou dar um spoiler, ok?
Vai.
É o seguinte. Teve uma prova no Big Brother... que ela foi direcionada para que eu vencesse e eu venci. Aí você me pergunta, pô, Didi, como é que você sabe disso? Não se esqueçam que depois do Big Brother eu fui contratado pela Globo. Opa. Trabalhei no Esporte Espetacular, eu tive um programa chamado Big Bro durante a Copa do Mundo, eu fiz Festival de Verão, eu fiz Carnaval, e uma diretora, que eu só vou dar todos os nomes, opa, tudo direitinho, opa, tudo certinho, até porque ela já não está entre nós, é uma pessoa muito querida minha, me contou tudo.
Morreu?
Aí eu falei para ela, não é possível que eu que participei disso lá dentro da casa, não percebi, ninguém na casa percebeu, mas foi um fato, entendeu?
Ela falou que foi um fato? Isso aconteceu. Ela, essa diretora do BBB falou que a prova foi manipulada?
Ah, peraí, ô Didi, você vem aqui no nosso programa, só um minuto. Não, só um minuto, tá todo meninão. Peraí. Você vem aqui no programa, você fala que você vai soltar uma puta de uma verdade, um mistério vai ser revelado, etc, etc. Aí você vem com esse discursinho aqui, fala agora a verdade pra gente.
Quem foi essa diretora?
Gigantesca.
Em momento algum, acho que você está enganado, em momento algum eu falei que ia falar isso no programa.
Você falou na live, Didi? Você falou na live que ia falar, ia trazer uma revelação aqui.
Ah, vocês assistiram minha live?
Lógico, eu tava lá, pô.
Não, mas ó, a revelação é essa.
Mas tudo bem, essa revelação já é...
Manipulação com qual sentido, Didi? Didi,
ô
Adriano, sinceramente...
Aconteceu.
Adriano, mas presta atenção, a manipulação ela tem um objetivo e uma causa. Você, na época, era considerado um vilão, entre aspas, dentro do BBB. Por que eles manipularam? Por que eles iriam manipular uma prova para que você, o eventual vilão do BBB, vencesse? Qual a razão?
Porque o vilão é que dava ibope, amigão.
Boa resposta.
Por isso, e eles sabiam que a casa inteira iria votar em mim naquela semana e eu tive imunidade ganhando a prova. Legal. Entendeu? Entendi. E outro dado que talvez você não saiba, quando o Didizinho aqui saiu, eu fui recebido pela produção toda do programa lá fora, que eles criaram a AVA, Associação das Viúvas de Adriano. Ficaram todo mundo muito triste e o programa caiu vários pontos no ibope
depois. Tem que ter um vilão.
É um bom claro que se recuperou depois, mas na semana seguinte que eu saí, acabou a pimenta, acabou o tempero, acabou a graça.
Você entendeu? Era Carol Conká daquele BBB, né?
Não,
você
não,
você foi uma espécie de, Carol Conká.
Não, mas o Didi tem razão.
Eu tenho uma pergunta.
Só complementando, o Didi tem razão, Joel. O Didi tem razão, Joel, porque depois ele participou do Domingão do Faustão e o público precisava ali dar um prêmio, acho que um carro, né, Didi?
Deram pra
um dos participantes que já havia sido eliminado, o público deu pra ele.
É verdade.
Mas vai lá, Joel.
Isso. Bom, Didi, você tá dizendo que teve então essa manipulação aí a seu favor pra te ajudar no Ibope, ali, ajudar o BBB no Ibope lá atrás, mas você não ganhou aquele BBB. O Bambam foi o vencedor.
Não ganhei. Realmente.
E o que eu queria perguntar é o seguinte:
foi um vacilo da Globo, né? Porque não, se eu tivesse ganhado.
É outra questão. A Globo deu ajudinha, mas não ganhou. Mas a pergunta é: hoje, você voltaria pra um BBB hoje e você acha que você teria capacidade de vencer dessa vez?
Olha só, Joel, obrigado pela sua pergunta, cara, porque eu já fui convidado duas vezes para outros Big Brothers. Eu morava na Europa e não aceitei. Opa. Mas não aceitei não é porque eu não morava na Europa, não. Eu não aceitei porque eu não estava afim mesmo de entrar naquele programa. Mas vendo toda essa viagem que aconteceu no último Big Brother, essa parada de politicamente correto, de nego fazer discursinho bonitinho para a câmera, tudo isso... Eu teria hoje em dia vontade de voltar para desmascarar tudo isso. E não sei se eu ganharia essa cor, porque vocês estão vendo aqui a minha franqueza. Mas eu, pelo menos, desmascaria todo mundo, não deixaria discursinho. Ai, eu sou hétero, branco, tô sofrendo. Ah, vai tomar no meio do seu. Seja homem, meu irmão. Seja homem. Assuma as calças que você veste. Você é filho de Fábio Júnior, porra. Então, isso comigo dentro da casa não passaria. Porque eu não ia deixar barato.
Tamo junto, Didi. Se eu voltar junto com você, a gente ia fazer uma dupla boa.
Você também vai falar grosso que nem
eu? É lógico. Ia falar. A voz é fina, mas a verdade é grossa.
Agora, deixa eu falar uma coisa rapidinho aqui. Eu me vejo mais hoje em dia num programa tipo A Fazenda. Porque Eu botaria Theo Becker no chinelo mesmo. Theo Becker não é nada em comparação a Didi.
Entendi. Maravilhoso.
Eu faria uma revolução naquela fazenda. Então, Carelli, se você está assistindo aqui, eu vou assistir.
O cara vendeu o Instagram, vendeu a participação dele na fazenda.
Puta
publicidade.
Não revelou o segredo.
E não falou o segredo ainda. Didi, obrigado, valeu, viu? Didi. Valeu, até a próxima.
Olha, obrigado pela oportunidade, muito obrigado mesmo, de coração. É a primeira entrevista que eu dou depois de 10 anos e não é por falta de procura, não. A galera quer me procurar para dar entrevista, mas eu não dou entrevista. Mas como foi para Jovem Pan, uma rádio que realmente eu admiro, uma rádio que está no meu coração, eu aceitei dar essa entrevista, ok? Muito obrigado.
Valeu.
Faltou botar aí no GC o meu Instagram,
galera. Vamos botar. Fala de novo,
Eu tenho 600 pessoas no Instagram.
Olha lá, já tá aí, no GC, já tá o GC, o Didi.
Qual que é o Instagram, valeu, Didi? Fala de novo pra gente,
Adriano.
O Instagram é complicado, cara, porque é adriano.castoprintmaker.
Tá na tela aí. Adriano.
Eu coloco o nome melhor, Adriano.
É pra ninguém seguir mesmo.
É nome complicado,
por
isso que
tem só 600. Agora tá explicado. Valeu Didi. Abraço pra você. Valeu. Boa. Eu vou falar uma coisa pra vocês, a quantidade de louco que apareceu.
Vou fazer dupla com o Didi em 2022, hein?
Do Joel, especificamente.
Desmascarar o politicamente correto.
Isso é engraçado. Admira todos os comentários do Jovem Pan.
Joel não.
Menos o Joel.
Eu votei no Bambam também, então não tô nem aí.
Deus te ajude.
Ai, ai. Paulinha, como é que foi o nosso... Didi. Twitter hoje, hein?
Que louco, não é? Fomos para os assuntos mais comentados desse país. Estamos em nono aqui durante um tempo com a hashtag ser cringe. Laco, sempre diferente. Hashtag ser cringe é saber lavar uma louça com sabão em pedra e sem usar detergente. Lavar roupa em um tanque de concreto e não usar máquina de lavar. Ou seja, ser cringe é ter vivido o melhor da vida. Aí ele conta aqui que essa é a frase da mãe dele. Também Eduardo Ruiz participando, hashtag ser cringe. Então essa geração não aguenta uma batida de dedo do pé na mesa de centro e vem querer falar mal que ao envelhecer ser um nada? Esses caras não conseguem fritar um ovo sem criticar o universo quando a gema estoura. Risadas, são pessoas velhas,
ressentidas. Não entendi nada também.
É cringe.
Tá dizendo que os jovens não sabem fazer nada.
Basicamente.
O conselho do Nelson Rodrigues, jovens, envelheçam.
E aí temos também o gato com sono, que todos os dias acompanha o nosso programa e manda fotos de suas posições, dizendo: novinhos causando desde sempre. Aguardem mais uns anos e vai ter uma nova geração fazendo a mesma coisa. Querem sentar na janelinha agora? Respeitem quem tá na fila mais tempo. Ainda vamos sacanear muito vocês. E temos também aqui o Patrick Vargas ser cringe a trabalhar ouvindo um programa de rádio, tomando café com a camiseta do Rich, usando emoji pra twittar ainda. Parabéns pro Joel, um abação pro Adriles e todo mundo do Morning, direto de Curitiba. Tá
muito
aí?
Valeu, Patrick.
Muita gente participando, sendo cringe com este programa.
Ao som de Rich.
Juco de carne.
Nós vamos encerrando o programa de hoje, nesta terça-feira. Azul. Muitíssimo obrigado pela audiência,
cortinas
pela participação. Joãozinho, parabéns, muitos anos de vida. Corpo. Amanhã, quarta-feira, nós estamos de volta aqui na Jovem Pan.
Menina com a nossa veneno, loucura de sempre. Um abraço demais pra nós dois. Em cada noite no meu quarto só dá você. Só dá você, só dá você,
Jovem Pan Morning Show. Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil direto nas lojas. Ainda bem que tem.
O carnezinho das lojas 100 é o crédito mais fácil, mais rápido e barato, porque tudo é resolvido na loja.
Moto G10 com 4 GB de RAM, armazenamento de 64 GB e câmera de 48 megapixels, mais Night Vision. Nas lojas 100, só 1.498 à vista, ou em 12, de 146,90 por mês. É o seu Moto G10 com quad câmera e carregamento ultra rápido. Nas lojas 100, apenas 12 de 146,90 por mês. Aproveite!
Ainda bem que tem lojas 100.
Nessa fase de tantos cuidados, aproveite para cuidar bem da água também. Tome banhos mais curtos. Use balde e vassoura para lavar o carro, quintal ou calçada. Nada de mangueira. Feche a torneira ao escovar os dentes, fazer a barba, lavar as mãos e a louça. E acumule a roupa para lavar de uma vez só. Estamos em um período de pouca chuva. E na pandemia, a água é ainda mais essencial. Cuide bem da água, cuide bem de você. Sabesp, água, sabendo usar, não vai faltar. Governo de São Paulo.
Dois motores, diversos drive modes e uma só direção. A de um futuro seguro para todos. O Volvo XC60 Recharge Plug-in Hybrid é sinônimo de eficiência, elegância e sustentabilidade. E na Volvo Special Sale, você garante o seu com exclusividade, conforto e condições especiais. Isso mais descontos exclusivos em toda a linha de acessórios e itens selecionados da Volvo Lifestyle Collection. Somente de 11 a 19 de junho. Reserve sua agenda e aproveite. Volvo, pela segurança de todos. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Anima que a esperança vem, vem. Alegria tem, tem. Tradição que chega com a quina de São João. E já pensou em 190 milhões, haja coração. E já pensou em 190 milhões na quina de São João.
Quina de São João. Prêmio estimado em 190 milhões e não acumula. Sorteio dia 26 de junho. Já pensou? Aposte. Loterias Caixa. Caixa, o banco de todos os brasileiros.
Oi, bom dia. Terça, 22 de junho. 98.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.